Continuando as leis da noite do Seder, vamos tentar simplificar um pouco, nós falamos já semana passada. Tem muitos, muitos detalhes, graças a Deus, os detalhes constam nos livros e cada um pode consultar os livros, ou no caso falamos do Mefilal Orgadol, que é em português. Então vamos tentar dar uma geral, o que deve ser feito, como deve ser feito. Se a pessoa se enganou, se errou em alguma coisa, nesses casos consulta o livro para saber como proceder na hora. Nós temos que falar, antes de começar, sobre o Seder. Existem aqui alguns detalhes importantes, começando pelos quatro copos de vinho. Na noite do Seder, nós temos, entre as mitzvot, assim como a mitzvah comer matzah, assim como a mitzvah comer maror, nós temos também a mitzvah de tomar quatro copos de vinho. Tem vários motivos, porque justo quatro. Aliás, nessa noite muitas coisas giram em torno do número 4. E nós temos que tomar esses quatro copos, na realidade, pronunciando o Seder inteiro sobre esses quatro copos. Quer dizer, tudo que nós vamos pronunciar ao longo da noite do Seder é sobre um copo de vinho. Começamos com Kiddush, copo de vinho. Depois tem algumas fases do Seder que quase não tem nada falado. Depois vem Magid, Haggadah, toda a narração da saída do Egito, mais um copo de vinho. Depois nós temos a refeição, Matzah, Maror, sanduíche, refeição. Temos Birkat Amazon, sobre um terceiro copo de vinho. E depois tem o Halel, louvores, agradecimentos a Deus. Vai mais um copo de vinho. Uma vez que o conceito do vinho, especificamente na noite do Seder, é demonstrar a nossa liberdade, pessoas livres tomam vinhos finos, então nós temos que buscar, de preferência, usar na noite do Seder um vinho bom, um vinho digno, e por conseguinte, esse vinho, de preferência, um vinho que sequer é fervido. Mas aí tem uma série de cuidados que deve se tomar com um vinho que não é fervido. E por isso, muitos evitam usar o vinho que não é fervido. Mas usar vinho com teor alcoólico bom vai ser considerado. Você está tomando um vinho. Uma pessoa que não consegue tomar um vinho forte pode tomar um vinho mais fraco. Se não consegue nem um vinho fraco, vai ficar tonto, não vai conseguir participar do Seder. Pode usar suco de uva. Esse suco de uva, de preferência, seja integral. Obviamente, que esse vinho e esse suco de uva devem ser kasher. Afinal de contas, está fazendo uma mitzvah. Isso sem dizer que sempre tem que tomar vinho kasher. Mas principalmente aqui é uma mitzvah. Então tem que ser com uma supervisão rabínica competente. Também é ideal usar vinho ou suco de uva tinto, porque ele lembra o sangue das crianças que foram mortas no Egito. E tem mais motivos também. As mulheres também têm a obrigação de tomar quatro copos de vinho nessa noite, mas elas podem optar pelo suco de uva, e até melhor que elas optem pelo suco de uva. De preferência, deve-se usar um copo bonito, um cálice, seja de prata, de vidro, de vários costumes, mas dando a devida importância à mitzvah. Esse copo deve ser enxaguado antes do Kiddush e antes do Birkat Amazon. E o sefaradim costuma, antes de cada um dos copos, antes de encher, obviamente, dar uma enxaguada no copo. Qual a medida que esse copo deve ter? Esse copo deve ter um mínimo de 86 ml. Há quem seja rigoroso e que assim deve ser de preferência. No caso, por exemplo, esse ano, que Shabbat, é a primeira noite, quer dizer, o primeiro seder é no Shabbat, que se use um copo para o primeiro copo, o copo do Kiddush, de 150 ml. Um copo de 150 ml para fazer o Kiddush, e depois os outros copos podem ser de 86 ml. Esse é o mínimo. Agora, quanto deve se beber do copo? Cada vez que se termina uma das fases do seder, tem que tomar esse copo. O ideal é que a pessoa tome o copo inteiro. E justamente por isso que cada um deve imaginar quanto que ele aguenta tomar. E pegar um copo mais próximo possível dos 86 ml para que ele possa beber o copo inteiro. Não conseguindo beber o copo inteiro, ele deve beber a maioria do copo. Quer dizer, um pouco mais do que a metade do copo. No caso das... Ah, mais um detalhe também aqui. Tem que se beber de uma vez, né? Bebendo golinhos igual café. Não é cafezinho, tem que beber. De preferência em uma vez só, sem fazer pausas, mas se precisa uma pausa, então uma breve pausa no meio, dividindo em dois goles. As crianças também devem tomar os quatro copos. A partir da idade que já tem que se educá-las às mitzvot, quer dizer, uns 5, 6 anos. Então, as crianças, a partir dessa idade, devem ter um copo também de 86 ml à sua frente. E esse copo não precisa ser totalmente bebido. Se a criança consegue beber todo o suco de uva, no caso de crianças, obviamente que vai usar suco de uva, se ele consegue beber o suco de uva inteiro, o copo, melhor ainda. Não conseguindo, ele tem que beber, no mínimo, o quanto enche uma bochecha dele. Essa é a medida. Também, se costuma servir o vinho para um servir ao outro. Por quê? Porque uma vez que é um símbolo de riqueza, de importância, pessoas importantes não enchem o seu próprio copo. Tem o garçom. Então, por isso, uma pessoa enche o copo da outra, que assim cada um se sente importante. É ideal educar os filhos para que eles encham o copo dos pais. Assim, eles já aproveitam para fazer uma mitzvah e honrar os pais. E lembrando que, nos dias que a esposa não está pura, ela não pode encher o copo do seu marido. Não se bebe copos de vinho entre os copos, a não ser na refeição. Tá? Isso eu estou falando, na verdade, de uma forma bem resumida. Tem detalhes que alguns momentos que eventualmente poderia, dependendo do caso e tal, não vamos entrar no mérito da questão. Mais garantido, não beber entre o primeiro e o segundo, nem entre o terceiro e quarto. Entre o segundo e o terceiro, que é a refeição, pode-se beber mais vinho, mas, obviamente, cada um deve pensar e lembrar que, se ele exagerar, depois ele vai adormecer no meio do seder, o que não vale a pena. Isso é um geral sobre os quatro copos. Agora, um pequeno geral também sobre a seivá. Nós temos também uma outra obrigação ligada à importância, a pessoas livres, é se reclinar. Onde nós nos reclinamos? Em alguns pontos apenas. Nós temos que nos reclinar ao beber os quatro copos de vinho. Nós temos que nos reclinar ao comer a matzá, ao comer o sanduíche, korer, e ao comer o afikoman. Há aqueles que também se reclinam no karpaz. Não é uma coisa muito comum. Mas o resto do seder, nós não ficamos reclinados, nem na refeição. Hoje em dia não se costuma reclinar na refeição. Qual é a forma correta de se reclinar? Reclinar significa, em primeiro lugar, que a pessoa se reclina para o lado esquerdo. Segundo, a pessoa precisa estar apoiada, não sobre a própria perna, porque isso demonstra preocupação. Precisa estar apoiada ou no espaldar da cadeira, ou no braço da cadeira, ou numa cadeira vizinha, ou numa pessoa que está sentada ao lado também, não tem problema. Pode pedir licença, se reclinar. E a pessoa deve ficar apoiada. Ele se reclina para o lado esquerdo e se apoia. Apoia as costas em alguma coisa. não ficar reclinado no ar, assim, caído para o lado da cadeira, que isso também não é, é uma forma de uma pessoa livre, muito pelo contrário, a pessoa está quase caindo no chão, fica se segurando para não cair. A pessoa livre se reclina de forma que ele fica aconchegante. Muita gente costuma se reclinar, principalmente entre os rebes, se reclinam de fato, como se reclinava antigamente, um sofá do lado da mesa, e a pessoa praticamente se deita para o lado esquerdo. Essa era a forma que se reclinava de fato as pessoas importantes antigamente. Mas o comum é que as pessoas se reclinam na própria cadeira ou numa cadeira vizinha, pode colocar um travesseiro também, muita gente compra um travesseiro bonito, com escrito Kulanu Mesubim, Chag Sameach, ou coisa parecida. É tudo uma forma de embelezar a mesa do seder. Os canhotos também devem se reclinar para o lado esquerdo. Todos os motivos que se reclinam para o lado esquerdo é por motivos anatômicos, para a pessoa não engasgar. E a anatomia do canhoto é idêntica à do destro. As mulheres não precisam se reclinar no lado do seder, mas muitas mulheres costumam sim se reclinar, e é bonito e louvado. As crianças, a partir dos 9, 10 anos, também devemos começar a educá-las a se reclinar. E se antes dessa idade não for incômodo a criança, também é correto que se recline. Os filhos podem se reclinar na presença dos pais, e os alunos não podem se reclinar, alunos de Torá, não podem se reclinar na presença do seu mestre, do seu rabino, a não ser que eles recebam uma permissão explícita do rabino. A pessoa que está machucada, Deus nos livre, do lado esquerdo, não consegue se reclinar do lado esquerdo, está isenta de se reclinar e vai comer tudo sentado da forma que ele consegue. E, como nós falamos antes, existem também leis referente a uma pessoa que esqueceu de se reclinar em um dos momentos ao longo do seder que é necessário se reclinar. Tudo isso pode se encontrar no livro Como Proceder no caso da pessoa esquecer.